Este episódio do Minha Mãe é uma Codorna era antes exclusivo dos assinantes. Mas, como a gente acabou decidindo em julho de 2020, agora está disponível para todo mundo. Então aproveite!
Empresas do ramo de confecção de capas de chuva, aí vai o meu apelo a todas vocês. Vamos explorar outra gama de cor, fugir desse amarelo Jamaica, esse amarelo vestido de Magali, que simplesmente é o ó do Borogodó. Capa amarela chama atenção. Por que uma pessoa que veste capa de chuva precisa chamar atenção? Não precisa chamar atenção na chuva da mesma forma que você não precisa chamar atenção no sol. Se tem alguém que curte esse amarelo, eu respeito o péssimo gosto. Cada um veste o que quer, mas o que eu quero não existe.
Eu sou o Marcelo, esse é o Minha Mãe é uma Codorna, o CodornaCast, seu podcast diário, e eu estou aqui com o Lucas e com o Beber e gostaria de perguntar a eles. Lucas e Beber, o que o brasileiro tem?
O brasileiro tem um podcast diário chamado Minha Mãe é uma Codorna, que ele pode ser assinado nos planos Ovo Bronzeado, Silver Lux e Codorna de Ouro. E no mês de nascimento do Codorna, a mensalidade é isenta. Você começa a pagar só no segundo mês.
E se o brasileiro tem Minha Mãe uma Codorna, Minha Mãe uma Codorna tem um e-mail. E este e-mail é o aquelelugar@codornacast.com, isto é, aquelelugar@codornacast.com, onde você pode fazer várias coisas, como, por exemplo, interromper o bloco de abertura para contar que essa noite você assistiu Critical Role e está com baita vontade de jogar RPG.
Cara, vamos voltar, Beber?
Eu já inquiri o Baço, se ele tem vontade de voltar a jogar com nossa...
Inquiriu? Baço? Isso parece algum procedimento médico. Ah, eu fiz uma inquirição no meu baço.
É que o nosso baço, Lucas, na verdade é uma pessoa.
Não, mas mesmo assim, cara. Mesmo assim. Acho que o baço é de menos.
Sinceramente falando, Marcelo, assim, eu tô com muita vontade de jogar RPG e não mestrar, sabe? Eu tô criando personagens muito legais na minha cabeça. Eu não sei se é tipo um efeito de eu ter escrito o livro com a Ramat e agora eu, tipo, crio personagens. Então, não sei se isso sofre dessa doença aí pro ser autor, mas, cara, eu tô com vontade de jogar, sabe? De interpretar, de fazer voz, fazer uma mesma voz, que começa a fazer 50 vozes diferentes por cada aventura, né? Saudade de ter, tipo, um personagem pra eu me apegar, pra não querer que ele morra miseravelmente, pra fazer o level up dele, pra, sei lá, pensar nas amizades dele, o background dele. Dá vontade de jogar RPG, sinceramente.
O Lucas joga também, ou não?
Joga, joga.
Vamos mudar a pauta. A pauta hoje é RPG, ok? Não é mais... Cancela o Brasil.
Esquece. Cancela o Brasil. Fala de RPG.
Eu tava pensando em alguma forma do RPG puxar pro Brasil, mas tava complicado. Mas sabe o que eu fiquei pensando na fala do Beber? Ele falou em Ramat e Baço. Por que os apelidos não seguem uma lógica, né? Eles têm uma definição muito íntima e própria deles.
Às vezes é o sobrenome, às vezes é o sobrenome, e muitas vezes é o sobrenome, né, Zaniolo?
É, inclusive Ramat e Baço são sobrenomes, e Zaniolo também, e Suter também.
Baço é um sobrenome?
Sim.
Ah, então desculpa aí, Baço. Se estiver escutando a gente, desculpa.
Senhor Baço.
Senhor Baço.
E a família Baço. E todos os Baços espalhados pelo nosso Brasil.
Perdoem-me.
Olha o link.
Mas a gente literalmente, Lucas, tá falando do nosso grupo de RPG. Ah, interrompiu o Marcelo de novo quando ele ia tentar puxar a pauta. Yes!
Droga, eu tinha o link perfeito, agora já se foi.
Mas eu já tive o prazer de jogar RPG com o Lucas também. O Lucas é um baita jogador. É, nunca joguei um jogo que o Lucas mestrou.
Acho que eu mestrei uma vez só.
E o Marcelo, acho que é a pessoa mais recente que eu conheço, que eu cheguei a jogar RPG, sabe? Um jogador iniciante.
Em outras palavras, o pior jogador do mundo. Ô, Lucas, tu quer ser mestre, cara? Mestra pra gente?
Eu posso tentar mestrar uma aventura pra vocês, mas não esperem nada muito elaborado. Vocês querem fazer um one shot, uma aventura corrida, assim, num dia?
Um dia a gente pode fazer um Codorna jogo, aí só de... Começa o Codorna jogo e vai o programa todo e o Codorna jogo é RPG.
Legal, a ideia é boa.
Cara, eu acho legal, gostei.
A ideia é boa.
E fazendo esse link, vamos jogar um Codorna jogo hoje, pessoal?
Boa, Bebê, boa, vamos, caramba, olha, Bebê, parabéns, obrigado, tava preocupado de novo.
Desculpa, ouvinte. Codorna Jogo.
Tá, Beber, você que chamou o jogo, cara, vamos lá, tu vai ser nosso protagonista do jogo hoje. O jogo de hoje, para surdo ver, eu escrevi duplicidade na pauta, desculpa, pessoal. Para surdo ver, que é aquela brincadeira bem bacana que o Beber vai pedir uma imagem. Eu e o Lucas vamos no Google Imagens e vamos descrever a imagens, sem que o Beber veja, né? Então, Beber, o que você quer ver, cara? Diga aí o nome de pessoa, nome de lugar, nome de cidade, ou invente alguma coisa diferente.
Cara, então... É muito difícil juntar os algoritmos certos na minha cabeça, mas sinceramente, eu gostaria, né, já que a gente tá numa manhã, e o Marcelo ainda não tomou café da manhã, eu queria proporcionar pro Marcelo um café da manhã saudável.
Ah, que desgraça, cara.
E eu acho que, tipo, pra chegar rápido durante a gravação, tem que ser, tipo, uma coisa chine box, assim, tem que ter uma salada, e também tem que ser vindo de uma empresa startup, né? Então, queria que vocês me pesquisassem caixa, repolho, inovação. E me descrevessem a oitava foto.
Tá, oitava da esquerda pra direita, direita pra esquerda.
É, eu acho que é da esquerda pra direita, né?
É, aí vocês têm que dizer assim, Beber, oitava foto, sambu.
Cara, eu fico pensando às vezes no quanto o ouvinte tá perdendo se ele não nos ouve todos os dias, cara.
Ele tem que ser um assinante pra ele aproveitar essa loucura aqui.
Tem.
Será que é a mesma imagem, Marcelo? Vê se confere. Tem três elementos na foto. Fundo branco.
Branco com azul, né?
Aqui é só branco o fundo.
Deixa eu contar de novo, peraí. O 8 vem depois do 7, né? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. É um momento diferente.
Eu acho que a tua deve estar mais interessante que a minha. Só pela tua descrição de fundo.
Eu acho que não.
A minha tá tão sem graça.
Eu acho que
eu tô vendo a tua aqui.
A minha, acabei de mandar no Skype, agora o Beber não pode clicar em cima.
Então eu fechei.
Aqui essa foto tá como a sétima foto pra mim.
E a tua tá como sétima aqui, acho. Caramba, Beber, que
ideia.
Que ideia ridícula, Beber.
Você tá com fome agora, Marcelo? Pra um repolhinho?
Não, nenhuma.
Repolho não te dá fome? Eu gosto de repolho.
Não me dá fome.
Até porque parece a forma com que ele foi preparado ali dentro do potinho de vidro que tá mostrando na foto ali, já começando o jogo. Ele parece que foi regurgitado, o repolho.
Não parece muito gostoso, cara.
Então, eu acho que o Marcelo perdeu o apetite dele nessa manhã.
Verdade. Vamos descrever a imagem, então?
Vamos descrever a imagem. Fazer o seguinte, ó. Marcelo, começa, então, e eu só vou acrescentando os detalhes em cima da tua descrição.
Imagine uma mesa posta, tá? Por um casal de idosos, bem carinhosos um com o outro, que se amaram a vida inteira. A toalha de mesa, ela contém as cores em linhas, né? Branca e azul escuro. Então, imagina uma mesa forrada, aquela toalha de mesa com alguns anos.
Eu tô imaginando já um comercial de margarina.
Pensa, é isso mesmo. Aí, sobre essa mesa, eles soltam um pão.
Tem que ser um pão mais gourmet, assim, eu acho, né?
É, eu acho que é uma ciabata, alguma coisa assim, mas é um pão, ele tem cara de ter aquela casca mais dura, não um pão de trigo, nem de forma. E ele não tá em cima de um prato ou de alguma embalagem, tá em cima da toalha de mesa. Pá, esqueceram lá, tá?
Quem é que esquece o pão em cima da mesa?
Mas assim, né? Eu acho que a gente já tinha assado demais, né? Pode comer o pão, cara. Não tem esse rolê, sabe?
Agora, esse pão, cara, ele é engraçado porque ele tem... Nem cheguei no principal, né? Ele tem dois furos, acho. Dois buracos, vamos colocar assim. O que me faz pensar que talvez esse pão tenha sido esquecido lá por muito tempo e tenha fungos dentro.
Eu fico na dúvida se são furos ou são gotas de chocolate. Talvez uma parte mais queimada do pão. É porque eles estão pretos. Pode ser um panetone.
Pode ser, de repente, é um panetone.
O legal é que em nenhum momento a gente falou em fruta cristalizada, a gente falou em chocolate, né? Mas pode ser um panetone, pode ser.
É um chocotone, então.
Sabe aquela poeira que fica envolto de um pão?
Você quer dizer migalhas?
Não. Tu vai no Outback, merchan do Outback agora, e vem aquele pão australiano, que ele é maiorzinho, assim, mais largo a fatia dele, e aí ele tem tipo uma farinha, alguma coisa assim em volta dele.
Isso, tipo um açúcar em cima do pão, assim. E nós temos em cima dessa toalha cuidadosamente dobrada pela senhora idosa que está servindo a mesa junto de seu marido, também idoso, que está fazendo massagem nos ombros da senhora. Tem uma eu acho que é um guardanapo muito bizarro. Vermelho, verde e bege, quadriculado, xadrez, onde está apoiado um recipiente de vidro com o nosso querido repolho.
Certo. Então é o repolho de café da manhã, eu acertei.
Exatamente. E do lado desse repolho e sobre o guardanapo, tem uma colher.
É repolho de colher, Marcelo.
Bebê, você que pediu a imagem.
Eu reparei que a colher, ela tá manchada. Eles não se preocuparam em limpar a colher direito pra tirar a fotografia. Ela tem algum resquício de... Talvez resquício de repolho mesmo, de outra alimentação. E o que o Marcelo caracterizou como guardanapo, quando eu olhei de primeiro momento, eu pensei que fosse um cardápio.
Pode ser.
Pode ser um cardápio, né? Porque
tem coisa escrita, né?
Tem coisa escrita. E é um cardápio bem mequetrefe, assim, não é um cardápio bonito. Por isso que ele se assemelha a um guardanapo, que não é uma arte, assim.
É, eu consigo ler, tem um P bem visível, P e mais nada, e tem lei, o que me faz pensar em leite. Aí me faz pensar em alguém comendo repolho com colher e leite, entendeu? Deve ser. Sobre a limpeza da colher, Lucas, eu gostaria de refletir apenas o seguinte. Alguém que joga um pão na mesa e esquece ele por lá, não vai limpar a colher.
Mas sabe qual, pra mim, o rolê do repolho? Quando tu faz uma tapioca, um sanduíche, alguma coisa leve pela manhã, é legal ter um croque dentro do sanduíche, sabe? Mas esse croque ali vai ser um alface ou vai ser um repolho. Então uma tapioca com repolho, eu acho que é bom assim pela manhã.
Uma cenoura também, né?
Cenoura é muito bom na tapioca, cara.
Além do repolho, tem cenoura. É um repolho picado dentro do pote de vidro com cenoura e esse creme branco que dá toda a cremosidade evitável.
Ah, tem um creme também.
Exatamente.
Ah, daí a aparência de repolho e cenoura regurgitado.
Isso.
É tipo a mamãe passarinho foi lá, comeu repolho e cenoura e vomitou o seu filhote.
Caramba.
Isso, ela só comeu repolho. E aí, no regurgitar, veio a cenoura junto.
Cara, eu acho que tem macarrão junto também, Lucas. Eu posso ter errado, cara. Parece que tem um fiozinho de macarrão ali, bem à esquerda.
É
isso,
bem, né? À esquerda aqui. É, bem à esquerda. Ou é um broto de repolho.
Que tipo de culinária é essa, cara? Vocês gostam de repolho? Porque eu não sou tão fã assim.
Eu gosto de repolho, mas não no café da manhã e regurgitado. O regurgitado mesmo eu não curto.
Cara, pela manhã eu gosto às vezes de tapioca com coisas in natura, sabe? Com... pimentão, com alface. Acho que eu gosto mais até de cenoura mesmo. Mas repolho é uma opção sempre.
Eu não consigo comer muito tapioca.
Lucas.
Diga.
Me diga uma comida regurgitada que você comeria. Porque tu falou, tipo, eu não gosto muito de repolho regurgitado.
Tá, deixa eu ver.
Aí deu a margem, entendeu? Deu a margem de que há alguma coisa que você comeria regurgitada.
Tá, deixa eu pensar. Eu vou pensar e no final do programa eu falo, pode ser?
Pode. Se lembrar, pode.
Eu não sei se algum ouvinte vai ficar esperando pra saber disso, mas...
Eu acho que você assim que se escapa e você torce pra gente esquecer.
Exato, exatamente. Beber, quer ver a imagem, cara? Ver se é isso mesmo que
não.
Você imaginou?
Como não, assim? Não, já pintou a imagem perfeita na minha cabeça. A cabeça é como um quadro desenhado por dois artistas impressionistas. Eu estou satisfeito já.
Eu acho que...
Na verdade, no fundo, eu ainda tô com fome.
Então veja a imagem, veja a imagem.
Não, eu gosto de tomar café da manhã.
Eu vou ler a descrição dela, então, pra ti. A salada de repolho e cenoura com molho cremoso é super simples de preparar e fica deliciosa, além de ser super leve e ideal para dias quentes.
Eu queria interromper o programa todo para o Lucas me passar a receita.
Tá, eu vou abrir aqui para ver se tem a receita.
A gente tá abusando do Lucas hoje, né, cara?
Joga esse nome aí no Google para te chamar boa receita.
Tá aqui, ó. É justamente de um site de receita aqui, a foto.
É do Tudo Gostoso?
Não, é receitas de comida.
Eu uso Tudo Gostoso.
Salada de repolho e cenoura com molho cremoso. Ingredientes.
Salada de repolho, cenoura e molho cremoso.
Termina assim, né? Cara.
Tipo bolo de chocolate com cobertura. Receita, bolo de chocolate e cobertura.
Oh, mas até que é curta a receita, não é tão difícil de fazer, bebê. Ingredientes. 200 gramas de repolho, 200 gramas de cenoura ralada, 2 terços de xícara de maionese, tá aí o molho, aqui, o aspecto, 1 quarto de xícara de açúcar, 3 colheres de sopa de leite, 2 colheres de sopa de vinagre, 1 colher e meia, não, dá meia colher de chá de sal e 1 quarto de colher de chá de pimenta. Modo de preparo. Misture os ingredientes em uma tigela. Adicione a mistura, o repolho e a cenoura e mexa. Só isso, cara. Ah, tá, tem que levar a geladeira depois.
Talvez substituir a maionese por iogurte também seria bom, mais saudável.
Acho que não seria bom, não. Nem o iogurte, nem a maionese, cara.
Evita-se.
Acho que... Ouvinte, não faça essa receita. Evite.
Cara, veja a foto, bebê. Veja a foto e diga se você tem fome.
Tá. Vou fazer esse favor só porque o ouvinte quer que eu veja a foto.
É claro, eu não vou sofrer sozinho. Veja a foto e diga, eu faria essa receita e ficaria feliz. Ou não faria.
Cara...
Por que alguém vai comer isso no café da manhã, né? Ainda não entrou na minha cabeça isso.
Se tivesse dentro da tapioca, eu não me importaria.
É que é low carb, cara, é low carb.
Eu gostaria só de deixar registrado que vocês deram toda a ênfase pra que há um pão no canto da tela, esse pão é totalmente irrelevante. E que pra mim, esse paninho, na verdade, a primeira impressão que eu tive é que era um livro de receita. E que tava apoiado em cima de um livrinho de receita. Mas, cara, que cristalzinho bonito, né, pra servir uma sobremesa. Parece pétalas, assim, ele é todo em pedaços inclinados com pontinhas, assim, ele é muito simpático.
É, a gente não falou cristal, é verdade. Parece uma flor, né?
Eu quebraria na primeira louça que eu fosse lavar na casa do sujeito que me servisse um negócio desse. Eu não me ofereceria pra lavar a minha louça depois de comer algo nesse pote. Não por falta de educação, mas por medo de quebrar isso. Porque isso tem cara de ser louça da família dele. Que ele herdou da avó, que ele tem um apelo emocional com aquilo ali. Então tu imagina, tu chega na casa de um cara desse e quebra a louça de 40 anos, de 50 anos, 80 anos, sei lá.
O Marcelo já quebrou uma mesa do meu apartamento uma vez.
Foi... Que mentira. Que mentira, me difamando, cara, que
desculpa,
mentira.
Desculpa, eu só acho engraçado deixar isso do nada.
Não, eu vou fazer um parênteses breve aqui, a gente tava na casa do...
Não, vamos acabar. Acabou tá. O jogo, vamos pro bloco.
Não fui eu.
A cenoura com repolho e esse molho é uma comida tropical. E qual é o país tropical que vem à sua mente quando eu falo de cenoura e repolho, Marcelo?
Brasil!
Kubanacan.
Cara, vamos falar do Brasil então?
Pode ser, vamos falar do Brasil.
Vamos lá.
Neymar, Pelé, Paulo Coelho, Anitta, Cláudia Leite, Michel Teló e a esposa do Tom Brady. O brasileiro é famoso no mundo, mas o mundo de fato conhece o brasileiro? O que só o brasileiro tem? O que só o brasileiro faz? O que só o brasileiro diz? Hoje, com a Dona Cast, eu e os amigos Lucas e Beber, vamos mergulhar neste cidadão de bem e apresentar um profundo estudo antropológico do povo mais ruê-ruê do mundo. Lucas, você que fez o link no bloco anterior, o que só o brasileiro tem, cara?
Coxinha. Coxinha é algo que é a cara do nosso país. Não sei se tem isso em outro país, mas eu não me imagino indo pra fora e comer uma coxinha numa rodoviária. Isso é tipicamente...
É verdade.
Cara, falando em coxinha da rodoviária, eu queria interromper isso pra falar sobre bolinho.
Novidade. Vamos lá.
Quando eu tava no... Quando eu tava em Fortaleza... Não. Eu tava no Ceará. Aí a gente foi pro interior do Ceará. E aí a gente parou numa dessas paradas de rodovia e eu comi um bolinho. Um pão de polvilho pequenininho assim, e era muito barato, era R$1.
Tu podia ter pedido uma saladinha de repolho com um molho cremoso.
Interior do Ceará. Eles iam muito, sei lá, para tudo que estavam fazendo pra abrir uma cozinha, abrir cozinha pra mim. Mas um que era muito barato e dois que via muito bolinho e era é muito gostoso.
O nome é bolinho, bolinho.
E foi me apresentado por eles como bolinho, mas é um... Sabe aquele pãozinho de polvilho que derrete na boca? Só que não é de araruta, de polvilho azedo.
É doce, então?
É um doce.
Olha só, eu tava imaginando um bolinho salgado, tipo...
Não, esse desmancha na boca que você toma com café.
É um biscoito, então, a bolacha. Lá eles chamam de bolinho. Cara, eles querem criar uma outra guerra aí, um outro embate. Já existe uma dificuldade de diferenciar o biscoito e a bolacha. Aí os caras vão me chamar parada de bolinho ainda.
Eu não sei, cara. O que mais me entristece é que, assim, apesar de eu lembrar de coisas similares... Eu não encontrei em outro lugar algo tão gostoso. E o Brasil tem isso. Eu quero mais.
Eles não chamam de bolinho por algum regionalismo, algo do sotaque deles?
Eu acho que era uma questão de sotaque mesmo, porque eu acho que é um bolinho de polvilho azedo.
Eu acho que eu, cara, e mais a metade dos ouvintes foi seca, porque o Beber falou assim, ah, eu quero fazer um parênteses aqui, uma interrupção, eu quero falar sobre bolinho. E eu não não sei porque, eu achei que fosse bullying.
Bullying, uh-huh.
Aí eu fiquei, bullying. Caramba, como é que o cara fala de bullying nessa pauta, mas tudo bem. E agora eu descobri
falando em coxinha de rodoviária, ele puxou pra bullying, né? Caramba.
Agora voltando à coxinha, cara, vocês devem conhecer e até gostar. Eu tive uma surpresa muito negativa um tempo atrás. Eu fui numa lanchonete na rodoviária comprar uma coxinha. Quando eu mordi a coxinha, eu me deparei com o meu pior medo, cara. Um bolovo.
Bolovo?
Bolovo. Nunca comeram bolovo?
Era bolovo a coxinha? Como assim?
Não, exatamente. Eu achei que era uma coxinha e peguei errado. Bolovo é uma coxinha com ovo dentro, cara.
Ah, nossa senhora. Ai,
eu não sei se eles esperam que cara, eu fiz uma piada muito, muito canibalista agora,
não
ia gostar.
Não, mas assim, você trabalha na rodoviária, né, Marcelo? Sem deixar isso claro.
Isso.
Você é o atendente que vende cartão telefônico. Todo mundo aqui tem que saber.
Olha o cartão.
Então não é como se fosse... Você não comesse comida de rodoviária de vez em quando, né?
Eu não sei se eu acredito em vocês ou não. Eu não sei, porque eu também não tenho essa informação.
Bem-vindo a toda vez que o Marcelo tá conversando com a gente, Lucas. Entendeu? É mais ou menos essa sensação que ele deve ter.
Exatamente.
Eu realmente não sei com o Marcelo trabalha.
Eu aprendi com vocês que não tenho que ter certeza das coisas, entendeu? Eu só sigo. Eu finjo que é verdade.
A dúvida...
Exato, a dúvida persiste.
Aceita, né? Ok, vou aceitar.
Mas a minha questão é que você com certa frequência tem a chance de comer comida de rodoviária, né? Essas coisinhas.
Mas eu parei porque faz muito mal, né? Agora, mas a coxinha tem seu valor, a salsicha tem seu valor, né? Agora o bolovo, cara, eu lembro que eu peguei, eu não tinha me tocado que existia, não sabia que existia, e eu fiquei meio que assustado pensando, será que a pessoa tem esperança que o ovo cresça, vire um frango, morra e vire a coxinha?
É que o bolovo não eclodiu, né? Aí não virou uma coxinha.
De repente eu peguei um bolovo que não tava pronto pra ser servido, é uma coxinha que não tava pronta ainda.
Ah, mas tem gente que gosta de bolovo, né? Então...
O problema é assim, você pegar sem saber que é um bolovo, né?
Eu nunca tinha escutado. Pra mim, quando tu falou bolovo, eu pensei que era bolor, alguma coisa nesse sentido, de estar estragado, um fungo. Mas não, era um ovo dentro do... O ovo tá muito errado, teu ovo, assim. Mas é um ovo cozido?
Bolovo é... É uva escocesa.
Então...
É o bolinho de carne com ovo dentro, o bolovo.
É ovo cozido, é um ovo cozidão, assim.
É um ovo cozido. Só que, assim, ele... O bolovo de rodoviária, de barzinho, que eu acho que é bem mais comida de bar do que comida de rodoviária... Tradicionalmente, eu acho que não é uma comida saborosa. Já o bolovo que tu faz em casa, o ovo escocesa, meu, tu pode caprichar muito bem, porque colocando os temperos certos na carne moída, cara... Sério, o fato do ovo estar dentro, ele torna a carne moída muito suculenta. E tu corta, aí tu tem três camadas, né? Porque tu tem a camada de carne moída, a camada da clara e a camada da gema. É bem bonitinho.
Olha, nesse papo, entre o bolovo e a salada de repolho, eu ia pra salada de repolho. Mesmo com todo o aspecto bem, esquisito, cara, dela, eu acho que é mais leve. O meu organismo não ia ter tanta rejeição.
Cara, mas o brasileiro é muito criativo com alimentos, né? A gente, ninguém come como a gente no Brasil, né, cara?
Eu acho quase ofensivo.
Sério? Tu não gosta?
Eu acho que o brasileiro enxerga comidas como Power Rangers. Porque, o brasileiro gosta de coxinha. Aí o brasileiro gosta de pizza. Tudo isso se junta na poderosa coxinha de pizza. O brasileiro gosta de pizza. O brasileiro gosta de Kit Kat. Tudo isso se junta na poderosa pizza de Kit Kat.
Caramba, cara.
Eu não vejo mais limites. E eu tenho medo do que o meu feed do Twitter proporciona uma vez por mês.
Cara, eu gosto disso, cara. Eu gosto da nossa criatividade e da brincadeira com elementos clássicos da culinária. Tipo, abriu aqui em Floripa um tempo atrás uma casa de coxinhas. E eles têm, tipo, muita, muita, muita coxinha diferente.
Bandeira do Brasil, aqueles patos gigantes inflados.
Inclusive, eu fui lá e não participo desse núcleo de pessoas. Enfim, voltando a pizzarias, por exemplo. Cara, o que a gente faz com pizza, velho, é absurdo. Eu fui no rodízio um tempo atrás, tinha pizza de gemada.
Nossa senhora.
E era muito boa.
Tá, mas tu não gosta do bolovo e curte a gemada?
Sim, mas eu sabia que era gemada, né? É que, na verdade, o problema do bolovo é a surpresa.
Ah,
você não consegue ver o ovo até morder, entendeu?
Entendi.
E o formato, por mais que não seja o mesmo, que é redondo, de fato, mas ele assemelha-se muito com uma coxinha. Então a expectativa é uma e a realidade é frustrante, entendeu?
Na realidade, é uma tristeza por não ser coxinha, independente do que for, né?
Isso mesmo. É mais tristeza do que desprezo pelo ovo mesmo. Agora, gemada, comam.
Mas eu acho que na época que eu trabalhava no centro, Lucas, eu circulei por todas as padarias do centro de Blumenau. Então, eu tenho um vasto conhecimento sobre alimentação de padaria de Blumenau. Então, quando vem um amigo pra cá, eu costumo levar nos points legais. Acho que eu te levei, né, Marcelo, na Beckendorf pra comer pão com bolinho, né?
Levou, mas a gente não comeu. A gente passou... acho que não. A gente entrou, a gente passou na frente, a Beckendorf é no centrinho ali, né?
É perto da universidade.
Perto da universidade? Então eu não sou amigo do Beber de verdade.
Não, não, não. É, mas assim, tem esses equivalentes, né? Porque aqui tem muita comida de padaria, que são rolês legais também. Que eu acho que tem outros lugares como equivalentes também, suas comidas de padaria.
Provavelmente vocês foram comer o pão com bolinho no Beckendorf. Quando morderam, tinha um ovo dentro. É por isso que o Marcelo acha que não.
Não, a gente não foi, não. A gente foi na cara, eu vou errar o nome, me desculpem. Vila Germânica?
Olha, acertou.
Ah,
a
sim.
A gente foi lá
sim,
comer
sim,
batata.
Sim.
Muito
acertou
bom.
100%.
Batata recheada.
Faz quanto tempo que tu veio pra cá, Marcelo?
Cara, foi no lançamento do livro do Vilto. Faz 2 anos, né?
Nossa.
Tem que voltar, né? Tão longe daqui.
Pois é, cara. Tem que dar um pulo aqui pra gente comer uma saladinha de repolho com cenoura.
Infelizmente o transporte pra gente acaba sendo um pouco caro aqui ainda, né? Deve ser mais barato, senão tava todo fim de semana, hein, incomodando vocês.
Ah, isso é Brasil, cara.
Caraca.
Isso é Brasil.
Pegasse um link nisso?
Não.
Muito bom, cara. Tá, vamos falar de celebridades brasileiras no mundo, então.
Coisa nenhuma.
Ah, Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro é que, né, é uma que tem uma representatividade legal.
Cara, eu gosto dele, cara.
Eu acho ele, bah, eu acho ele um bom ator. E é interessante que ele saiu quando ele tava fazendo Mulheres Apaixonadas. E ele saiu pra fazer uma ponta num filme das Panteras. E a galera desceu a lenha nele porque, nossa, ele tava super bem na novela aqui. Não era protagonista, mas tinha um papel, aquele papel de destaque que a galera gosta e tal. Aquele ator secundário dentro da novela, dentro do enredo da novela. Mas que, nossa, é o quadro que a galera espera pra assistir, assim. E aí ele saiu no meio da novela e tal. E foi para os Estados Unidos. Fez uma ponta no filme das Panteras que ele aparece 20 segundos saindo do mar correndo como um salva-vidas. E depois ele consolidou a carreira lá fora, velho. É de tirar o chapéu pra ele.
Mas mataram ele na novela ou trocaram o personagem?
Eu acho que na novela eles deram a desculpa de que ele foi viajar também. Então como ele era mais gurizão, assim.
Ah.
Aí ele foi o ato final dele, assim. Ele com uma mala no aeroporto.
É, o problema das novelas brasileiras, né? É que elas são muito longas e às vezes acontece um tipo de coisa assim, né?
A do ator ter que passar mal, tá doente ou coisa assim, né?
É, eu lembro de um caso, cara, de uma novela que tinha Marjorie este ano. Aí a personagem que fazia alguém tava doente, mas sério, câncer e tal, bem...
Foi a Drica Moraes.
Isso, daí...
A Drica Moraes teve câncer e aí a Marjorie este ano entrou pra fazer o mesmo papel, só que eles não conseguiram justificar, né? Porque...
Não tem como justificar, né? Não tem como.
Eu acho que a melhor forma, tá certo que vai afetar todo o enredo da história, mas é tirar aquele personagem de alguma forma da história, né? Ou cria um mistério em cima da... Aproveita o sumiço do personagem e cria um mistério que nem Celebridade criou com Quem Matou o Linel.
Mas esse falando de novela traz uma coisa que, assim, é um símbolo nosso pra cultura dos países falando de português. O Brasil é um produtor de conteúdo diário em alto nível. Tipo Minha Mãe é uma Codorna, mas, assim, o que que o Brasil, assim, inicialmente só é a Rede Globo, mas agora a Record, o SBT dá suas tropeçadas ali também, mas, cara, o que a gente trabalha, o que a gente consegue fazer em termos de produção, conteúdo diário pra televisão, assusta quando pessoas de outras emissoras ao redor do mundo vêm pra cá olhar.
Sabe que uma vez eu gostava muito de assistir, hoje eu perdi esse hábito, não sei nem se existe ainda, eu não lembro se era Futuro ou a TV Cultura, mas sempre dava umas zapeadas na televisão, né, porque eu assistia a televisão, dava zapeada e tal, e acabava parando ali. Ali tinha, eu tenho duas histórias de dois programas que eu assisti uma vez ali. Um era o programa da Regina Casé, Um Pé de Quê, que era, sério, era fantástico, assim, muito bom esse programa, muito bom. E aí uma vez, eu acho que ela foi pra Angola, através desse programa, não tenho certeza se foi nesse programa.
Deve ser, era da TV Futura lá por 2001, Pé de Quê.
Pode ser, é bem possível. E aí, eu sei que ela foi pra Angola, e na Angola, ela tava sendo super reconhecida, assim, e ela falou, cara, nem no Brasil eu tenho isso, tanta gente atrás de mim, assim, pedindo autógrafo, foto, coisa assim. E ela foi descobrir, na época que ela foi pra Angola, tava passando reprise de uma novela. Não era um reprise pra eles, né? Pra eles era uma novela nova, mas eles estavam passando uma novela que há muito tempo tinha passado no Brasil. E ela falou assim, eu era uma das protagonistas da novela, assim, e eu caminhando na rua, o pessoal vinha atrás de mim querendo tirar foto de uma novela que eu gravei há 10 anos atrás, sabe? Então a gente tem uma noção da dimensão dessa produção de conteúdo do Brasil quando a gente percebe essa influência nos outros outros países, né?
É um impacto cultural mesmo, né?
E a outra história que eu tenho pra contar, eu vou até me desculpar, porque eu não vou lembrar o nome do programa, mas eu lembro o nome do repórter que fazia o programa, que era o Luiz, era o nome do repórter.
Só isso, Luiz. Eu ia colocar no Google, mas não vou ter muita sorte, né?
Eu não lembro nem o sobrenome do cara, mas ele se identificava como Luiz. E aí ele, cara, era muito bom. Ele viajava o mundo, assim, só que ele viajava pra uns lugares que o Zeca Camargo não viajaria, por exemplo. Então ele ia pro Laos. Tá? O Laos, lá perto do Vietnã e tal, é um país que vive da sucata da Guerra do Vietnã. Então tem áreas que tu tem que até cuidar, que tu não pode ir por conta de explosão, que pode ter mina e tal. Enfim, esse cara foi pro Laos. E ele falou que quando ele chegou no Laos, ele foi com uma camisa do Brasil e se hospedou num hotel pequeno e tal. E disse que, beleza, ele entrou no hotel e tal. E assim, ó, esse repórter, ele tem uma pele branca, ele é caucasiano, ele não tem nenhum tipo de traço negro. E ele entrou no hotel e tal. E disse que no dia seguinte, ele saiu pra fazer uma matéria no país e já tava cheio de criança em volta do hotel dele. E as crianças cercaram ele e começaram a berrar: Pelé, Pelé, Pelé. Ele assustado, assim, meu Deus e tal, o que eu vou fazer? E ele tentando explicar para as crianças que ele não era o Pelé, né? Pô, como é que eu vou explicar e tal? Dia seguinte, mesma coisa, mesma quantidade de criança e tal. Eu sei que o número, no sétimo dia que ele tava lá, foi crescendo esse número. E aí, no sétimo dia, já tava cheio de gente. Ele, quer saber de uma coisa? Beleza. Ele começou a assinar coisa como Pelé para as crianças, entendeu? Ah, então tá, se é isso que eles querem. Eu tentei explicar que eu não era o Pelé, mas ele acabou assinando camisa de criança como Pelé e tal, um monte de coisa assim.
Caramba, cara, que situação.
Me marcou de tão inusitado que foi.
O Brasil é muito famoso pelo futebol, né? Isso é bem característico por novela. E misturando os dois até, mas é realmente o comentário que eu queria fazer antes já. A gente tá em época de Copa, né? A gente tá gravando isso antes do lançamento, etc e tal. Então, enfim. Cara, eu tenho visto muito jogo na Globo, porque eu vejo no Globo Esporte, no G1, né? Através de streaming, de site. E eu fico surpreso, cara, com a quantidade de vezes que os narradores comentam nas novelas. É uma coisa, assim, abismal. Do meio da jogada, tipo, a bola sai. E hoje, na novela das nove, uma cena emocionante.
Isso é obrigatório pela emissora fazer.
Cara, eu acho absurdo.
Deve estar com uma baixa. Pela quantidade que está acontecendo de anúncio agora de novela na Globo, deve ter. Porque é só merchan de novela.
Sim, o tempo todo.
De fato, teve uma crise de anúncios nas redes, né? De televisão. E por conta dessa crise, assim, eles não vão baixar o preço do anúncio, né? Da televisão. Então, o que eles fazem? Agora eles estão produzindo mais anúncios da própria programação. Eu sei disso porque na época que eu tava na RBS, eles tinham começado a impulsionar a redação a fazer mais chamadas diárias na programação. Isso era para ocupar o espaço que os anunciantes não estavam comprando. E de lá para cá, acho que não tem melhorado muito.
É, eu acho que eles padronizaram que dentro do jogo, né, que tá sendo transmitido, não tá mais rolando aqueles anúncios que antigamente tinha agora na Antártica, Vivo, né, não tá mais rolando. O que acontece é, no top 5, top 3 ali, tem anúncio, nos comerciais, no intervalo, tem anúncio normal, só que dentro, o anúncio do narrador, locutor, quando a bola vai pra fora, é só novela da Globo.
É, assim, nós três aqui somos, eu sou quase mais formado em publicidade, né? Então a gente tem um pouco de compreensão sobre os espaços publicitários abertos dentro dos programas e da grade de programação também. Então, uma coisa que se pode fazer é fechar anúncios quando se vê que as pessoas não estão comprando. Só que assim, qual diretor vai fechar um anúncio dentro de um programa? Aquele anúncio é uma possibilidade do programa se manter no ar, é uma possibilidade de lucro para a emissora e para ele. Então, no lugar de fechar aqueles blocos de anúncios, aquelas várias possibilidades de merchandising, tudo que ele faz é substituir por merchandising da casa.
Hoje, no Minha Mãe é uma Codorna, teremos um bloco de recomendações, então aguarde aí, ouvinte. Logo mais teremos um quadro de recomendações.
Vocês têm brasileiros que vocês admiram muito? Tipo, pessoas que vocês dizem, eu sou muito orgulhoso que essa pessoa seja brasileira.
Cara, o Mujica.
Mujica?
Tá. Boa. Eu vou pensar aqui, vamos lá, Lucas.
Pensa um pouquinho mais, Marcelo.
Pra cima, né? Pro norte ali, velho.
O único Mujica que eu conheço é o presidente do Uruguai. Desculpa, o ex-presidente do Uruguai.
Pois é.
Não, mas é esse mesmo que eu tava pensando. Vai lá, Lucas, alguém que se admira.
Seria interessante só citar coisa de outros países aqui quando falar.
O que eu admiro no Brasil é a divisa com Uruguai, Argentina, não, enfim. Mas uma pessoa que eu gosto, assim, ó, que eu tenho muito orgulho. E eu até sinto um pouco de pena de eu ter nascido, na minha infância, quando essa pessoa morreu, eu não ter uma compreensão total da importância dela para o país, que é o Chico Xavier. Chico Xavier. Eu assino embaixo, eu lembro que o SBT uma vez, uma época, criou um programa que era o melhor brasileiro de todos os tempos, ou o brasileiro mais importante de todos os tempos. E aí eu sei que o Chico Xavier ganhou. Só que tinha, sei lá, tinha uns 500 brasileiros que eles levantaram, assim, e aí faziam por votação popular. E aí botava assim, votação, sei lá, o Luciano Huck ou o Zé do Caixão, né? Quem é mais importante? E aí eles foram criando um ranking.
E aí tinha o Ayrton Senna, tinha...
Isso, exatamente.
Eu lembro.
Ó, foi um programa jornalístico do SBT lançado no dia 11 de julho de 2012. O maior brasileiro de todos os tempos. Ó, vamos falar do top eliminatórias. A final foi Chico Xavier, Santos Dumont e Princesa Isabel. Se eu não me engano, o Chico Xavier ganhou por votação popular. Até porque é mais recente, né? Então o pessoal tem uma lembrança maior dele.
É, e assim, sinceramente, o Santos Dumont, o problema dele é que ele tem os feitos dele totalmente contestados, né? E a Princesa Isabel, os feitos dela, na verdade, são os feitos do parlamento da época. Esqueci quem é que realmente assinou a Lei Áurea, sabe? Não foi uma decisão vinda, de fato, só da família real. Então é bem mais complicada essa questão.
Nem assim, e de pensar de onde o Chico Xavier saiu, né? Da simplicidade e o que ele fez também, cara. Então, comparar com alguém que veio da família real, claro que talvez isso seja um conflito bem grande pra Princesa Isabel também, né? De ela estar na realeza e provocar esse tipo de...
Mas eu acho mais importante a gente pegar os brasileiros que ascenderam, sabe? Tem um herói nacional, alguém que vem do povo.
Ó, o top 12 foi Ayrton Senna, Chico Xavier, Fernando Henrique Cardoso, Getúlio Vargas, Irmã Dulce, Juscelino Kubitschek...
Irmã Dulce? Peraí, quem que é Irmã Dulce?
Irmã Dulce tá aqui.
Irmã Dulce era uma freira.
Ó, referência ao apelido, o Anjo Bom da Bahia. Não sei se isso te diz alguma coisa. Ah, ela morreu em 92, Marcelo.
Ah, tá. Tá, eu já vi a foto dela que já lembrei, mas não sabia que esse era o nome dela.
Aí tem JK, o Lula, Oscar Niemeyer, Pelé, Princesa Isabel, Santos Dumont e Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes.
Eu acho engraçado como também tem a questão de alguns políticos da época, né, que foram feita a lista. Tem figuras históricas que particularmente foram criadas como heróis nacionais, mas tem gente muito importante ali nessa lista, né?
Quem tu tiraria, Beber?
Nossa, tiraria todos os heróis nacionais, todos? Nossa, uma mentirada, uma atrás da outra.
Tá, mas cita um nome dessa lista que eu falei pra ti, quem tu tiraria?
O Tiradentes e a Princesa Isabel. O Getúlio Vargas eu não tiraria, porque tá aí um cara que, assim, pensa no cara que, não querem que eu seja presidente? Ok, então, eu vou fazer uma ditadura pra ser o presidente. Ah, querem derrubar minha ditadura? Tá bom, vou dar um tiro na minha cabeça. Eu gosto disso.
Caramba.
O cara queria porque queria ser presidente. Se não vão me deixar ser presidente, eu vou ser ditador. E se não vão me deixar no poder, vão me dar um tiro na cabeça. Eu gosto do livro de Jô Soares também.
Ah, o Jô Soares tá na lista do top 100, falando nele. Ele tá em 99.
Quase, hein? Quase ficou de fora.
A Cláudia Leite ficou na frente dele.
Tudo bem. É, cara, eu acho louco o brasileiro essa vontade que a gente tem de ter um herói nacional, né? Tipo, ter um cara que... Um escolhido que vai nos pegar pela mão e salvar o país. É, cara, seja no esporte, seja na política, seja na música, seja em qualquer lugar, né?
Por um lado, eu tenho essa crítica também, Marcelo, mas às vezes eu penso, nossa, que falta faz um Ayrton Senna pra gente.
Sim, mas além de ganhar a corrida e ser campeão e ganhar dinheiro, o que ele fazia por nós, assim, sabe? Tá, tem o instituto dele, tudo bem, vai lá. Mas, sabe, eu não sei. Quando vocês pensam assim, tipo, não tô sendo babaca aqui não, tá? Tô sendo sincero. Quando falam, tipo, pensem num herói nacional, uma pessoa que vocês admiram. Eu não consigo pensar em nomes grandes, assim, eu penso em gente comum, sabe?
É interessante que nessa lista que tá aqui, a Dercy Gonçalves tá em 16º. Ou seja, a Dercy Gonçalves tá na frente de Oswaldo Cruz, de Zilda Arns, sabe? De um monte de... Machado de Assis tá atrás da Dercy Gonçalves.
Qual foi o critério desse ranking? Será?
Era a votação popular, aí tá. Já justifica.
Explica 100%. Quem que vocês queriam? Quem que vocês queriam que fosse conhecido no mundo?
Fabrício ou Fuji? do Móveis Coloniais de Acaju.
Ele é vocalista, alguma coisa?
Ah, putz, não lembro o que, que ele era, mas é o cara que eu mais vi falando sobre a banda desde que ela acabou. E eu gosto muito do Móveis e eu gosto muito da história por trás dos Móveis, cara.
Conta aí, cara, agora fiquei curioso.
O nome da banda já é bom, é, pois é.
É, acho que é a minha banda favorita. Hoje em dia eu penso, acho que é a minha banda favorita até hoje. Bom que ela já acabou, né? Então não tem que negócio nenhum tem com anime, né? Mas quando eles davam entrevistas, falavam que o nome da banda vinha por causa de um evento histórico, tinha tido um confronto dos índios e portugueses numa ilha, e aí a revolta ficou conhecida como a Revolta do Acaju, e aí era tudo mentira, mas todo mundo caiu. Eu gosto muito dessa história, eu gosto muito da banda.
E o nome era por algum motivo... Tem algum motivo ou foi só tipo... É esse, deu?
Não, eles inventaram essa história para as pessoas pararem de perguntar o motivo.
Caramba.
Eu me identifico, eu gosto tanto disso que eu criei um podcast chamado Minha Mãe é uma Codorna.
Cara, eu tinha uma banda, uma época, a banda se chamava Lorena. E a ideia veio da... A ideia foi plagiar o Fresno, que Fresno é uma cidade nos Estados Unidos, né? E Lorena também é, além de ser uma cidade de São Paulo, uma cidade dos Estados Unidos. Só que essa ideia não tava rolando, porque a galera fica tipo, muita cópia. E daí a gente criou a ideia de que Lorena era a ex-namorada do baixista. Aí o pessoal gostava mais da banda por causa da historinha.
Isso é muito Brasil, sabe? É muito sobre a história do Brasil. A história que vende substitui a história verdadeira.
Tinha aquele caso clássico, aquele picolé, cara.
Caso clássico do picolé? Pode ser Freud.
Não, cara, é uma marca de picolé que dizia que a receita era tradicional, que o vô do dono trouxe a receita da Itália e que o picolé era feito no Brasil segundo os ingredientes escolhidos e sei lá o quê. Tipo, todo um storytelling, né? E vendia pra caramba e fez sucesso uma época, eu vou lembrar daqui a pouco o nome. E aí depois descobriu-se que era mentira, que era só uma história pra vender produto, era marketing. Era um picolé como qualquer outro, uma receita como qualquer outra, feita no Brasil. Se duvidar, os donos nem eram descendentes italianos, sabe? Era gelato. Deixa eu procurar aqui. Eu vou descobrir.
Se for o Frutari, eu ficaria ofendidíssimo.
É outra marca, é bem famosa.
Que o Frutari tinha pedaços de frutas de verdade. Se não fosse frutas de verdade aquilo, eu ficaria muito preocupado sobre o que eu tenho dentro do meu corpo até hoje.
Eu posso estar muito errado. É ou Dileto ou do Bem.
Nossa.
São marcas grandes de picolés caros, vamos colocar assim.
É, gelato italiano, né?
É também picolé, né? Sou brasileiro, pelo amor de Deus. Tem coisa gelada no palito, é picolé.
Eu tava pesquisando a diferença do vômito e da regurgitação.
Ele tá preocupado.
Que eu tô preocupado em dar uma justificativa pro ouvinte da minha fala anterior.
Só pra puxar essa questão do Brasil, assim. Vocês gostam de ser brasileiros? Eu levei algum tempo pra, sei lá, eu acho que foi durante a adolescência mesmo, início da vida adulta, que eu, sabe, entrei em contato mais com a brasilidade, entrei em conformidade com a minha brasilidade e disse, não, ser brasileiro é essa mistura mesmo, eu gosto muito da nossa cultura, apesar de criticar um monte, vários aspectos da própria cultura brasileira. Sei lá, eu não me vejo escutando música brasileira só porque eu sou brasileiro. Eu escuto música brasileira que é bom, sabe? Tem várias coisas assim que eu hoje em dia chego a valorizar mesmo e até em discussões muitas vezes defender, sabe? Ser contra a síndrome de vira-lata.
Eu gosto demais também de ser brasileiro, mas eu deixo isso de lado em determinadas épocas. Época de Copa do Mundo, eu não gosto de ser brasileiro. Eu não gosto. Eu deixei. E aí tem muita gente que pega no meu pé por isso. Ah, cara, como assim e tal? Não te entendo e tal. Eu sou aquele cara que é até chato ver jogo comigo, jogo do Brasil, porque eu torço um pouco contra. Porque eu acho o brasileiro muito soberbo, parece que ele não aprendeu com 7-1 ainda. É sempre de salto alto, achando que é tudo muito fácil. Tu analisa num bolão com a galera. Todo mundo 3-0, 4-0, 3-0, 4-0 Brasil. Calma, o Brasil ele não é mais essa soberania no futebol. O nosso próprio ícone de... Eu não sei como é que essa imagem do Neymar vai estar quando esse podcast vai estar indo pro ar. Mas na atual circunstância, da maneira com que está sendo construída essa imagem do guri, cara, é muito prejudicial. Ele não me representa.
Eu sou muito mais brasileiro Whindersson Nunes que brasileiro Neymar.
Sim.
É, eu também. Eu sou muito mais brasileiro de gostar de Cartola do samba de morro é anos luz na frente. Eu gosto muito mais desse tipo de contato com a nossa cultura do que com a cultura do futebol. Eu gosto de futebol, eu sou flamenguista, mas não me desce essa coisa de tu vangloriar e botar num pedestal só porque é brasileiro. O Messi, ou o Cristiano Ronaldo, ou qualquer outra celebridade do esporte...
Fica mil anos atrás de Zico, não. É isso aí mesmo.
Não, o que eu sou contra é de a gente achar sempre que o da nossa cultura tem que ser melhor do que o da outra, e a gente não valoriza o da outra. Tem um termo que eu gosto muito, eu nunca estudei muito afinco sobre isso, mas o termo cosmopolita me explica muita coisa, que é justamente tu não dar tanto valor para essa divisão política que se criou entre os países, e de tu se assimilar como um indivíduo na terra. Tu é pertencente a isso.
Que nem o Zico, cara.
Que nem o Zico.
Não se rogou ir pro Japão ensinar os japoneses a jogar futebol, cara.
Exato. Mas assim, cara, eu gosto da nossa cultura na elaboração de... nessa diversidade que a gente vive. Isso eu acho o mais maravilhoso de viver e de nascer no Brasil. Tu gosta do Brasil, Marcelo? Da Seleção Brasileira de Futebol, tu gosta?
Não.
Não gosto.
Não gosto.
Você só gosta do Zico, né?
Gosto do Zico, claro.
Do Neymar, fala que...
Neymar não. Também não. Não dá, não consigo. Eu estaria mentindo.
É complicado, né? Eu te entendo.
Eu só minto aqui no programa quando a pauta exige. A brincadeira, o jogo, enfim. É muito louco porque, cara, eu não sei como é ser de outro país, nascer em outro país. Não faço ideia, a gente não tem como saber nunca, né? A gente pode conversar com pessoas e tal coletar experiências, etc. Agora, eu por muito tempo, eu só vi os defeitos do Brasil, e eu odiava o Brasil, e eu odiava o povo, odiava a nossa cultura, odiava muito forte, mas eu não gostava, vamos colocar assim, né? E de um tempo pra cá, cara, eu viajei recentemente também e tal, quando eu voltei pra casa, eu comecei a ver mais o lado positivo, entendeu? Porque eu acho que todo povo, todo país, toda cultura tem pontos positivos e pontos contrários, né? Enfim. E eu acho que pra gente é muito mais fácil vendo jornal, vendo TV, a internet, acompanhando feed de Twitter, e tal, ter contato com o lado ruim de morar aqui. Nossos problemas sociais, econômicos, etc, né? Mas a gente esquece, cara, que o nosso povo é muito maravilhoso. Tipo, eu digo de aspecto geral mesmo, de criativo, de educado, sei lá, solícito, sabe? Então, eu sou contra essa criação de ídolos muito grandes, como o Neymar, como, enfim, outros que a gente citou aqui no programa, porque eu acho que eles não representam mais esse aspecto do nosso povo, entendeu? Porque eles desvirtuam isso, né? Mas hoje em dia, eu gosto de ser brasileiro, eu entendo que a gente tem muito a melhorar ainda, mas eu fico feliz de fazer parte dessa cultura, sabe? De ter um pouquinho, cara, tanto língua, quanto música, quanto filme, até filmes, cara, sabe? Tipo, com quem mais que eu poderia falar sobre o Sérgio Malandro, sabe? Eu acho que o mundo perde não ter visto esse tipo de filme, assim. É, beleza, eu sei que eles têm o Sérgio Malandro deles, né? Os equivalentes. Só que é diferente, cara. O nosso modo de pensar é muito bonito, sabe? Eu gosto disso.
O que vocês querem fazer hoje pro bloco de Muito Bom Recomendo? Alguém teria algo pra recomendar ou vamos todo mundo recomendar alguma coisa?
Cara, eu acho que o bloco de Muito Bom Recomendo, o Lucas tem que recomendar um alimento pra se comer depois de ser regurgitado.
Que larápio, eu pensei que ia passar despercebido agora.
Mas se quiserem todo mundo indicar alguma coisa, a gente pode indicar também.
Acho que todo mundo teria alguma coisinha cultural, um livro, um filme que viu pra recomendar?
Deixa eu pensar em alguma coisa cultural, cara. Tem sim.
Eu só ia citar uma marca de fast food e falar que o molho deles tem muito aspecto de ser regurgitado, porém o molho é gostoso.
Quer puxar, Marcelo, já que você tá hosteando?
Pode ser. Então, queridos, chegando no bloco Muito Bom Recomendo, né? O bloco em que nós recomendamos coisas sérias ou não, boas ou não, mas enfim, cada um sabe de si, né? Bebê, vamos lá, cara. O que você recomenda pro nosso ouvinte hoje?
Cara, quebrando totalmente o espírito do episódio, eu queria recomendar um reality show de TV que tá passando na Netflix, que a Netflix comprou direito. Não sei se vocês já viram publicidade, se vocês costumam ver coisas na Netflix, mas a Netflix fez um reboot do Queer Eye for the Straight Guy. E agora só se chama Queer Eye, né? Como todo mundo já conhecia. Não sei se vocês conhecem o programa. Vocês conhecem? Já ouviram falar?
Não, cara. Não.
Então, é um programa onde cinco caras gays, no caso, no Queer Eye agora é o Anthony Porowski, o Tan France, o Caramel Brown, Bobby Burke e o Jonathan Van Ness, eles vão entrar na vida de um cara hétero. Esse programa tá variando, mas assim, a pauta é isso. São cinco caras gays que vão entrar na vida de uma pessoa para fazer uma reforma na vida dela. Então, às vezes, eles pegam uma pessoa que não tem mais autoestima, que se veste mal, que tá indo mal no emprego, mal na vida, e durante uma semana eles vão tentar fazer de tudo para melhorar as experiências, a vida dessa pessoa. Então, tu tem o Tan, que é o cara do fashion, ele vai ajudar a pessoa a se vestir melhor. O Bob, que é o cara de design, que vai ajudar o cara reformando a casa dele. Tem o Jonathan, que, cara, pra mim o Jonathan é maravilhoso. Eu tô aderindo frase do Jonathan na minha vida. Que ele é o cara do corte de cabelo. Ele vai ensinar o cara a se arrumar, tá? A se cuidar de si mesmo, cuidar da sua pele. Às vezes o cara, sei lá, só tem... Não, o cara gosta muito de passar muito tempo se cuidando. Então, ele vai criar uma rotina ali de em 2 minutos ele já passar uma coisa no rosto pra se hidratar, uma coisa no cabelo. Aí tu tem também o Anthony, que é o cara de comida e vinho, em que ele ajuda a pessoa a aprender a preparar alimentos pra si, né? A incentivar a pessoa a começar a cozinhar, para de comer só coisa produzida. E por último, o Caramo, que é o cara de... mais um psicólogo, assim. Ele vai conversar com a pessoa, ver onde ela tem que mudar suas atitudes. Às vezes vai confrontar, né, alguma coisa. E é uma série maravilhosa, cara. Eu assisti todas... tem 2 temporadas de 8 episódios cada. Eu assisti, tipo, em menos de uma semana, de tão bom e tão incrível que é, tão emocionante. É muito bom, gente. É uma mega recomendação.
Anthony é um nome muito bom.
Anthony.
Gostei do seu nome.
Vou pôr na lista, cara. Vou pôr na lista de certeza.
Mas enfim, é só deixar essa mega promoção, mega apaixonada. Estão produzindo, acho que a 3ª temporada agora. É pra esse ano ainda, ou vai ser só um especial de um episódio, mas...
E se o ouvinte não encontrar no Netflix, na época que ele estiver escutando isso, ele pode baixar de alguma forma ilegal também.
Você deixa ele baixar ilegal, Lucas?
É, só não vender depois, tá? Só não sair distribuindo, que eu acho que não tem problema.
Eu achei que o Lucas fosse fazer um discurso, tipo, politicamente correto, né? Não. Lucas, talvez, cara, indica alguma coisa aí que tu leu, jogou, comeu, assistiu, viu, foi.
Não, só pra retomar, então, um pouco da brasilidade dessa questão cultural que a gente produz, que a gente tem, né? Dessa diversidade cultural que o nosso país tem.
Sabe que eu deixo essas coisas quando vocês fazem isso, né?
É isso que eu falo agora.
Eu sei. Mas é... Não tem problema. Vamos lá, vou retomar a fala, então. É, só retomando, então, o espírito do programa, é algo que o nosso país, nosso Brasil tem, e que eu acho sensacional, é música. E nisso, o Ney Matogrosso tem um álbum dele um pouco mais antigo, que é Ney Canta Cartola, algo assim. São só músicas do Cartola. Sensacional, é a minha indicação. E tem no Spotify. Esse, quando o ouvinte estiver escutando e não estiver no Spotify, já sabe, baixar por meios ilegais.
Ilegais.
Assim, o Ney é um músico maravilhoso e as músicas de Cartola são muito boas, cara. Eu acho que eu já escutei ele fazendo As Rosas Não Falam, talvez é desse disco, mas eu tenho que parar e escutar inteiro, então, se tudo é tão bom naquele nível.
Tem Cordas de Aço, tem Deixe-me Ir lá, Deixe-me Ir, Preciso Andar. Na real, não é Deixe-me Ir o nome da música, mas é... Enfim.
Cara, e a minha indicação também é bem, bem comum, mas talvez... Eu cheguei atrasado nela, mas eu acho que vale a pena falar ainda que recentemente saiu episódio novo e tal, que é uma série chamada Sense8, cara. Já viram?
Já.
Eu amo, eu confesso que eu estou guardando o episódio final porque eu não quero me despedir deles.
Eu gosto muito do Anthony nessa série.
O Anthony... Não tem. O cara, eu comecei a assistir faz pouco tempo, cara, faz umas 2-3 semanas e, meu Deus, velho, como que eu não assisti isso antes e como que as pessoas não assistem? Todo mundo tinha que assistir essa série, que é muito boa, então fica a recomendação aí.
De que ela trata, Marcelo? Conta aí pro pessoal.
Cara, são 8 pessoas, né, e aí tem todas as raças, culturas, cores, gêneros.
Vamos lá, primeiro é uma produção das irmãs Wachowski, então é ficção científica.
Exatamente. E aí são 8 personagens que representam todos os países, não, né, mas culturas, cores, credos, gêneros, né, e eles sentem o que os outros sentem e veem o que os outros veem, e de algum modo eles são pessoas sensitivas, né, elas são empáticas, elas se importam com... A mensagem é bem clara, né, é bem, bem explícita, né, e elas lutam, entre aspas, existe uma luta contra o ser humano que não é o sensitivo, o sensate, que eles chamam, né, não é o sensitivo, que são os sapiens normais, que são incapazes de se importar com o próximo, né. Então, assim, é uma história, lógico, que a história é muito melhor do que eu falei agora, mas a mensagem mensagem é essa, é muito bonita, assim, é muito legal.
É, funciona como um paralelo pra empatia mesmo, né? De como a gente pode ser empático com outras culturas, com pessoas de outros credos, outras.
É, tipo.
Outros backgrounds, né?
De repente a minha crença não é igual a do Beber, mas eu acho que ele tem todo o direito de exercer a crença dele e não ser reprimido.
Quem é teu personagem? Tu assistiu quantas temporadas já? Ou já viu tudo?
Cara, tô na metade da segunda agora.
Eu não gostei tanto da segunda quanto da primeira, mas qual é teu personagem preferido?
Ah, difícil, cara. Difícil mesmo.
Que na primeira temporada eu gostava muito do Cáfios. Cáfios é o ator que fazia ele. Nossa, muito carismático aquele ator.
Sim, na segunda eu não gostava dele. Na segunda eu não gosto muito dele.
Teve um ator que saiu por conta de... Eu sei que teve um que a galera ali tava questionando ele até por preconceito. Cara, eu sei que tinha uma vibe do ator completamente diferente com a série, assim.
Assim, pelo que eu consegui dissecar no fim das contas, assim, levantaram que podia ser preconceito, coisa e tal, mas depois veio à tona que foi mais diferença criativa até.
E eu vi esse cara ao vivo, eu vi esse pessoal ao vivo, eu nunca vi a série, mas eu conheço a série. Eu tava na Comic Con em 2015, 2016, agora não vou saber o ano certinho, e aí tinha o pessoal do Sense8, eu vi eles no auditório no evento da Netflix, ali, painel da Netflix, e eles puxaram um coro de... Como é que é o nome daquela música do Bob Marley?
One Love, One Heart, deve ser.
Let's get together. É, isso aí. Uh-huh. Cara, minha memória tá péssima hoje e eu quero falar que a minha memória tá péssima justamente por conta da carta que o Beber puxou da serpente envenenada lá.
Caramba, que mas tá boa. Cara, que memória boa, eu não lembrava da carta, mas tudo bem. Agora, Sense8, assista, um cara que vale muito a pena, eu acho que é uma boa recomendação de série. Ela é divertida, ela tem ação, ela tem uma mensagem bonita, personagens... Cara, é uma série de personagens, né?
E outra, uma dinâmica da série incrível que é trazer através de jogo de câmera é como eles, digamos assim, tem um contato entre eles. O Marcelo não explicou muito bem porque, né? Ele não tá emergido no fandom de Sense8 como eu estava, até fugir por conta que eu não quero spoilers, porque eu não ouvi o especial final ainda. Eles têm contatos entre si, eles têm contato com as habilidades dos outros. E como a série mostra isso, é digamos assim, um deles vai ter que entrar numa cena de luta. Aí a câmera vai pro lado e quando volta, já é o outro personagem. E eles fazem tudo isso de maneira prática. Então chega a arrepiar como eles conseguem trocar de personagem ali fazendo a mesma ação ao mesmo momento. É incrível o jogo, o nível técnico da produção.
Ah, isso não tem corte? Não tem corte?
Não, é tudo feito em set. Não é feito digitalmente.
Caramba, cara, que incrível. Porque assim, eu acho muito legal na série, só falar um pouquinho sobre ela, que tipo, os personagens temos um nos Estados Unidos, no início, né? Um no México, um na Alemanha, um na Índia, um no Quênia, um na Islândia, um no Coreia do Sul e em Berlim, é isso, né?
Acho que é. E eles viajaram o mundo inteiro pra gravar a série. Não foi feito digitalmente a inserção dos personagens ali.
É, não, mas assim, agora falando da ficção, tá? Não dos bastidores. É, tipo, é muito louco porque todos os personagens são muito bem desenvolvidos e criados e tem arcos muito legais. Eles não, alguns deles, né, não se conhecem, eles não se veem pessoalmente na história, só que eles fazem parte da vida um do outro mesmo estando longe. É muito foda isso, né? Então, tipo, o cara da, a guria da, a Sam da Coreia do Sul, né, ela não foi pra lugar nenhum no mundo, mas ela participou da vida de todos os oito, dos outros sete, no caso, né. E isso é muito legal, cara, porque fica muito dinâmico e não é, tipo, eles não estão reunindo um grupo de heróis pra uma jornada. Eles não estão reunidos, eles estão separados. Só que mesmo separados, eles de algum modo interferem na vida dos outros, sabe? É muito legal, assim. Então assista que vale a pena. Lucas, veja também que tu vai gostar, cara.
Se o Lucas, a gente faz um programa sobre Sense8 daí.
Eu acho legal. Acho super válido.
Também acho bom fazer um programa de Cartola e de Queer Eye aqui no Codorna. Ouvinte, insista que a gente faz tudo por vocês.
É, mandem sugestões de pauta também por e-mail, que querem que a gente fale e tal.
Para aquelelugar@codornacast.com.
Isso. Vamos pro Codorna Tchau, então, pessoal?
Eu tô pensando em formas bem brasileiras de se despedir, mas não veio nem... Só veio a palavra saudade, né? Que existe a concepção que é uma palavra que só existe no nosso idioma. O sentido dela, né?
Ou o brasileiro fala que vai comprar cigarro, né?
Nossa...
Que horror.
Isso, meu pai fez isso uma vez comigo. E caramba, nunca mais voltou.
Eu fiquei deprê por conta dessa história aí. Eu vou embora. Tchau. Fiquem aí vocês. Até amanhã, ouvinte.
Tá, eu preciso sair porque eu preciso comprar cigarro. Valeu.
É brasileiro isso, cara, ou não?
Não sei, mas ficou muito bom.
Que horror. Cara.